a Força-Tarefa da Lava Jato pediu o fim do perdão de pena condenados por corrupção no chamado indulto natalino, aquele concedido todos os anos pelo presidente da República. No indulto de Natal, o presidente perdoou apenas. No decreto de indulto de 2016, critérios foram alterados, além de incluir os crimes sem grave violência ou ameaça, onde estão inseridos os casos de corrupção. Foi permitido indulto a partir do cumprimento de um quarto da pena aos primários e a um terço em caso de reincidentes. E converso sobre o assunto com o professor de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Maurício Stegmann Dieter. Será que eu li corretamente, professor? Bom dia.
Bom dia. É quase, né?
Quase.
Maurício Stegmann Dieter. Mas isso faz parte, não há problema algum, não se preocupe.
Não é problema isso?
Não se preocupe.
Tá certo, professor. Vamos lá, então. Entender como funciona o indulto de Natal, esse perdão de pena, isso é previsto em lei. Houve uma mudança, como eu acabei de falar, no indulto de 2016, e aí foi possível também inserir os casos de corrupção, e é exatamente o que a Força-Tarefa da Lava Jato quer proibir, quer o fim do perdão para estes casos, explica os motivos, diz que são crimes, né, de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, uhum. Que isso é grave e não deveria estar incluído no indulto natalino. Eu gostaria de ouvir a sua análise sobre esse pedido.
Pois não. Bom, o primeiro ponto é sobre a natureza jurídica do indulto. O indulto, ele é uma forma de extinção da punibilidade, ou seja, ele não transforma o que é crime em um fato normal, ele apenas permite que o crime não seja mais punido, sem que os demais efeitos da pena, como, por exemplo, a inscrição da pessoa no rol dos culpados para fins de reincidência e outras consequências, deixem de existir. Ou seja, ele apenas antecipa o fim da execução de uma pena privativa de liberdade por um ato discricionário, voluntário, do poder público a partir do Executivo Federal. É uma coisa tradicional na época de Natal, não precisa ser, né? O indulto como ato discricionário, ele pode ser dado por qualquer ocasião, a qualquer tempo, mas existe já uma certa tradição que associa, né, certos feriados com a possibilidade de reabilitação das pessoas condenadas. Pelo menos esse é o conceito do ponto de vista jurídico, né? De que um ato do poder público antecipa a soltura das pessoas condenadas como uma forma de encorajá-las a não cometer novos delitos. O que parece, do meu ponto de vista, algo absolutamente digno, que precisa ser estimulado, que é pensar que as pessoas não vão voltar, né, a serem criminalizadas, a terem novos episódios de criminalização, mais pelo estímulo positivo do que pelo reforço negativo da prisão.
Perfeito. Então, e o senhor acha isso também desta forma correto para os crimes que, no caso, são classificados como sem grave violência ou ameaça, que são os casos de corrupção? Ou aí há que se questionar, não sei se pode ser interpretada essa questão com relação aos crimes de corrupção, que são crimes, né, que têm um efeito devastador para o coletivo, são perpetuados, estão inseridos dentro do poder, isso concede um caráter específico, eu não sei se a partir disso, mas já que ele foi classificado como sem grave violência, não é? Por isso ele faz parte agora também dessa possibilidade de indulto. Mas eu gostaria de entender um pouco melhor esse sem grave violência e a relação dos casos de corrupção.
Tá, bom, evidentemente corrupção não envolve violência ou grave ameaça. Violência ou grave ameaça normalmente são formas de execução de crimes como roubo, né? Enfim, em que a vida de uma pessoa concreta é colocada em perigo ou, enfim, é diretamente atacada. É muito diferente, né? Embora, sabe, existe um moralismo implícito aqui, que é essa ideia de que a corrupção é o mais grave dos crimes. Não é, né? Na criminologia demonstraria isso com alguma facilidade. Uhum. E também é para romper esse moralismo aparente, que é o que cerca essas grandes operações. Quer dizer, se a gente tirar da questão do indulto propriamente, que é algo regular, comum, não é nada de extraordinário, e for discutir por que a operação Lava Jato e seus arautos querem evitar o indulto se estenda para os casos de corrupção, A análise é bem franca e direta. É que essas operações utilizam a ameaça de pena, utilizam penas longas, como uma forma de pressão para poder usar dispositivos ilegais ou de legalidade duvidosa para conseguir condenações em matéria, enfim, processual penal. Uhum. Então, por exemplo, as conduções coercitivas, as delações obtidas mediante ameaça de manutenção de privação de liberdade, todas as formas, os expedientes utilizados pelas grandes operações para conseguir condenar pessoas por crimes de corrupção no Brasil, especialmente, né, no contexto, enfim, dessas grandes operações, uhum, elas precisam usar mecanismos de pressão que transformem a possibilidade de pena algo insuportável para forçar as pessoas a colaborarem com o poder judiciário.
Então, o senhor está dizendo que tem quase um poder excessivo, um abuso de poder, é nesse sentido?
Não há a menor dúvida, né? A Operação Lava Jato em especial, né? Dessas, uhum, grandes operações, mas ela em especial, ela não existiria se não fossem as colaborações premiadas. Uhum. Mas, e como é que o sujeito vai colaborar se ele não está sujeito a um risco muito grande de pena, se o que se projeta no horizonte para ele é uma pena muito severa? Então, a ideia que está por trás desse moralismo, assim, de evitar o indulto de Natal para pessoas condenadas por corrupção, é preservar a força desses mecanismos que têm sido utilizados para extrair confissões, delações, enfim, outras formas de colaboração com o poder público. Do meu ponto de vista, juridicamente não existe nenhum problema em conceder o indulto, né, de Natal para as pessoas que, enfim, estão com os mesmos requisitos que foram definidos no indulto do ano passado. Uhum. Essa manifestação, né, dos procuradores da Força-Tarefa é só mais um episódio, né, nessa um pouco tentativa de manipular e dirigir a política criminal do país de acordo com os interesses voluntaristas que eles representam.
Para os procuradores,
não existe, do ponto jurídico, nenhum problema.
Compreendo. E é claro que eu vou chegar nesse ponto do impacto da operação, a resposta da sociedade, porque se for esse o desejo da sociedade, a sociedade tem que pressionar, e o que o senhor está dizendo é assim, aí teria que mudar a lei, e aí com novos parâmetros legais, você, por exemplo, tomar uma decisão como essa. Mas aí depende muito, eu acho, porque quem muda as leis, o legislativo, você tem o legislativo, infelizmente, executivo e legislativo, membros do executivo e do legislativo envolvidos nesse processo de corrupção. Então, passar uma alteração nesse nível de lei, mesmo que a sociedade pressione, é muito difícil, se é isso que a sociedade deseja em apoio a operações como a da Lava Jato e contra a corrupção. Eu quero até uma opinião sua sobre isso. Eu só ia usar o argumento dos procuradores um pouco antes, para depois a gente mergulhar nessa questão da, uhum, da resposta da sociedade. Eles dizem que os critérios vão acabar levando apenas irrisórias para esse tipo de crime e que aí haveria também esse efeito negativo. O que o senhor acha disso?
Primeiro, eu não tenho procuração para falar em nome da sociedade o que a sociedade quer. E só quem pode fazer isso são as pessoas que exercem poder soberano popular por meio de procuração.
Claro.
Acho também que a imprensa não pode dizer o que a sociedade quer ou qual a expectativa que supõe que a sociedade tem. E mais ainda, diria que em certos casos não interessa ouvir a sociedade, que é na preservação de direitos fundamentais. Então eu não vou perguntar à sociedade se ela quer a pena de morte, porque isso não está em jogo, porque as regras da existência da República no Brasil dizem que não tem que ter pena de morte. Uhum. E se eu começo a relativizar isso, bom, disso é um pulo para a barbárie do que a turba pode exigir em nome da vingança social. O indulto, ele é previsto em lei, mas ele é discricionário. As condições que o definem normalmente são produzidas após consulta ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É um conselho, né, que já teve uma formação, digamos, mais qualificada. O conselho foi, não sei, né, o episódio é recente, mas o conselho renunciou em massa no início do ano. E agora ele tem uma outra composição, mas que mesmo assim, né, tem gente bastante responsável que projeta, né, nas suas decisões que o maior crime contra a humanidade em curso no país é o sistema carcerário. Então, se é para a gente falar, né, naquilo que dignifica a República Brasileira, vamos dizer o seguinte: o sistema carcerário é o maior crime contra a humanidade em curso no país. Uhum. Tem gente demais presa no Brasil. É insuportável a superlotação, enfim, constitui o centro da nossa preocupação. E agora eu vou ficar inventando formas de evitar que as pessoas possam sair da prisão, eu acho isso inominável. Uhum. Agora, se a gente vai analisar a especificidade de por que agora, nesse instante, os procuradores não querem que o indulto, que naturalmente se aplicaria pela tradição do indulto, não pela lei, mas pela tradição do indulto, que se aplicaria às pessoas condenadas por corrupção, a análise que eu consigo ver só é essa. Eles querem continuar mantendo um rigor fictício, exagerado, na punição mediada pelas operações, né, enfim, essas grandes operações em forças-tarefas, porque isso, eles precisam desse risco, né, de sanção gravíssima para poder articular as diferentes medidas, a maior parte delas ilegais, né, para poder manter esse processo de moralização da classe política, que também deve ter os seus dias mais ou menos contados, porque na disputa, né, dos poderes, o Ministério Público e o Judiciário parecem já ter avançado demais, né, sobre o poder político, especialmente no Executivo, e eu espero que o indulto não seja afetado por essa comunicação feita por esses procuradores, né.
Perfeito, quer dizer, o senhor acha que é um abuso discutir. Mesmo. É um abuso, poderíamos classificar como um abuso, um exagero, então, em relação. Uma forma de pressão, como o senhor disse também.
Eu acho impertinente também, porque, vamos lá, lá no início, né, da nossa entrevista eu defini que o indulto é um ato discricionário do Poder Executivo, né, e a lei assim define. E que esse ato discricionário, ele não é um ato perdido no tempo e no espaço, ele está numa certa tradição. Por isso a gente fala de indulto natalino, porque normalmente o indulto se dá no Natal, porque tem um sentido social especial, é uma época de redenção, de perdão, que pode trazer um conteúdo simbólico, né, que para algumas pessoas pode servir, enfim, de elemento motivador para poder reconfigurar a sua inscrição social de maneira positiva. Agora, por que os procuradores querem palpitar em um ato que é discricionário do Poder Executivo? Veja, o que a gente tem que ler aqui? Os procuradores estão disputando com o Poder Executivo a direção da política criminal no país. Essa interferência não deixa de ser uma ultrapassagem dos poderes que compete aos procuradores. E a gente tem visto isso, olha...
Isso tem acontecido bastante.
O pessoal voluntarista propôs 10 medidas contra a corrupção, agora quer propor como é que tem que ser um indulto. Essa pretensão de definir ou moldar o futuro do país de acordo com interesses que são corporativistas, circunstanciais e até mesmo bem intencionados, não deixa
perfeito,
de ser...
Perfeito, isso ficou bastante claro. Professor, eu queria mais uma... Agora eu queria que o senhor falasse, o senhor já meio que apontou. Claro que a gente perguntar para a população, quer ou não quer pena de morte, quer dizer, deixa eu só entender o seu argumento, gostaria que o senhor esclarecesse isso para a gente também, quer dizer, que avaliação a sociedade faz desta operação ou de outras operações contra a corrupção, até onde a sociedade quer que essa punição vá, ou se ela não tem que ser, não é isso que vai determinar, são as leis e a aplicação das leis ou o julgamento, os recursos, as instâncias da justiça, se é isso que vai ditar, se é isso que tem que ditar, e em que medida a sociedade pode ou não interferir ou demonstrar seu interesse por um aspecto ou outro, né, desse combate à corrupção. É isso que eu gostaria de compreender para a gente concluir. Como é que o senhor vê também esse lado?
O interesse público não é a soma dos interesses privados por punição. O interesse público é a renúncia desses interesses para a realização da lei. Então, o que disciplina a punição de alguém no Estado Democrático de Direito? É o devido processo legal. E o devido processo legal é estabelecido em bases constitucionais antes dos fatos. Então, essa ideia de criar, de relativizar direitos alheios por conta da ocasião, esse oportunismo de, em função de fatos graves ou transformados em fatos graves ou com grande comoção social, como casos exemplares, isso é uma forma de destruir as regras do jogo democrático. Então, assim, se a gente pegar episódios históricos em que a população saiu às ruas pedindo punição, isso não foram os episódios mais luminosos da história da humanidade. O que todo brasileiro deve esperar é que as regras de imputação e responsabilização de pessoas acusadas ou condenadas por praticar fatos definidos como crimes sejam precisamente aquelas regras estabelecidas com anterioridade, uhum, nos limites de uma legalidade estrita. Se não, aí eu vou esperar que os meus inimigos caiam em desgraça para poder ultrapassar o que é definido na lei de maneira circunstancial para exercer um revanchismo, uma forma de vingança vulgar. Então, eu só quero deixar claro que tem muitas coisas nas quais o interesse público não chama, não convoca, não legitima o clamor público para penas maiores. E o que a gente está vendo nessa questão do indulto é isso.
Porque os riscos seriam muito grandes, é isso que o senhor está dizendo, os riscos seriam muito grandes.
A democracia funciona a partir de regras. Se eu ficar relativizando as regras para fazer moralismo de araque, bom, enfim, então eu não tenho um sistema democrático, tenho um sistema, enfim, de ocasião feito de maneira oportunista e voluntarista por um grupo de pessoas bem ou não intencionadas, mas que não estão comprometidas com as regras do jogo democrático.
Muito bem. Eu agradeço muito a contribuição, os esclarecimentos do professor de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Maurício Dieter. Muito obrigada mais uma vez, professor, e espero poder contar com a sua contribuição aqui em outras oportunidades no Jornal da USP.
Claro, com o maior prazer.
Obrigada.